ça.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Agora sim.
Ah, tenho assim uma trilheca. Hoje vamos rasgar.
Uma trilheca.
Hoje vamos mandar rasgados elogios ao nosso morto de hoje, como é de resto nosso apanágio. Porque neste dia, em 1906, morria em Amiens aos 77 anos.
Tão novo.
Olha, ainda bem.
Ainda por cima. Ainda bem que morreu com 77.
Ainda por cima tão novo.
Olha. Não, era novíssimo, é um elogio. Estava ótimo.
Jovem.
O escritor francês Jules Verne.
Olha quem, que maravilha.
Jules ou Júlio, e vou chamá-lo Júlio para o resto.
Julito.
É assim que chamam em Espanha, com certeza.
Claro.
Jules Verne. Nasceu em 1828 em Nantes, que é uma cidade portuária. Ele cresceu, e a família, aliás, tinha negócios nos barcos. Ele cresceu rodeado, claro, de barcos e sonhando sempre com viagens. Ele vinha de uma família de ilustres advogados. Aliás, era precisamente isso que os pais queriam que ele fosse, só que, como sabemos, ele não foi. É sempre assim. De resto, não é? Os filhos nunca são aquilo que os pais querem que eles sejam. Os meus pais, por exemplo, queriam que eu fosse um adulto equilibrado e independente.
E olha,
trocar-lhes as mãos!
Olha, e ainda
mas
bem.
Mas és lindíssimo.
És assim.
É
okay. És lindo como és.
É. O nosso pequeno Júlio conta que uma vez, miúdo, conseguiu arranjar a maneira de se meter num barco. Queria ir fazer uma viagem gigantesca pelo mundo, mas era miúdo mesmo, 8 anos ou 9. E o pai ainda consegue apanhá-lo já no porto seguinte, porque foi como miúdo, tinha fugido de casa, e então faz prometê-lo.
Bazou mesmo,
em miúdos, que meteu-se num navio. Nantes tem o porto, não é?
Claro.
E então ele sentou no. Fez a. Anda cá,
anda
fiz
cá.
A minha gata. E fez o miúdo prometer que viajaria sempre, mas só na sua cabeça.
Ah,
que engraçado.
Mas isso foi antes ou depois de lhe mandar uma
grande
sopa?
Claro,
deve ter dado uma sopa de criar.
Mas fez bem também.
Fez bem.
Pá, elogio, não é?
Está a ser difícil. Está
a ser difícil, claro. É ótimo.
Bem, o nosso, olha, os primeiros anos do nosso Rúlio, em termos do coração, foram muito tristes. Mesmo muito tristes mesmo. Ele apaixonou-se por uma prima que não lhe ligava nenhuma. Depois acabou por casar com outro homem. A prima, não o Rúlio. Que ele tinha muitos defeitos.
Por momentos fiquei a pensar.
Ele tinha muitos defeitos, mas esse por acaso... Estou a brincar, naturalmente.
Ai,
ouvintes. Bom, ele depois apaixonou-se por outra giraça, que esta, por acaso, gostava dele. Gostava mesmo à séria. Só que a família da pequena opôs, porque ele era, na altura, um vago estudante de direito e não lhes parecia um bom partido lá para a rapariga. Acabou de casar com outro. Destruído, o miúdo vai para Paris. Toda a gente sabe que Paris lava a alma dos corações partidos, não é? Quem tem o coração partido, geralmente, vai para Paris. Na cidade de Luz...
Para Paris é aquela coisa...
Paris.
Nos restaurantes indianos, aquele pãozinho assim.
Para Paris. Na cidade de Luz, ele vai conhecer quem? Alexandre Dumas, filho e de outras pai, aquela piada de salão dos
anos 50. Dumas e de outras.
Alexandre Dumas, o filho. Filho. E juntos eles vão escrever umas peças de teatro que têm até algum sucesso. É verdade, o Ora Bolas.
Ora Bolas Marina.
Marina.
Harry Potter, que é demais.
Harry Potter, que é demais. Como é que era aquela que nós inventámos ontem?
Agora ah, era tão boa, não me lembro agora.
Mas pronto, vai assim umas peças com sucesso. Até que o nosso pinga-amor se apaixona novamente. Ela era incorrigível, Júlio. Desta vez, por uma galinha da sua casa de campo, ele tinha uma quinta. Estou a brincar. Ele apaixona-se de facto por uma senhora. Ele, para não ser chumbado pelos pais da namorada, o que é que ele faz? Junta-se com o irmão e vai ser corretor da bolsa. O Júlio Verne foi corretor
Meu
da
Deus,
bolsa
o homem
de Paris.
Fez tudo.
Sim, durante.
Também pensou ganhar dinheiro na vida, não foi? Claro.
Não, pela terceira vez, não ser. Não poder casar com a mulher que ele gostava. E pronto, eles lá casam, têm um filho. Ele fez algum dinheiro nesta fase. Só que a sua paixão sempre foi escrever. E o que é que ele fazia? Ele ia para a biblioteca, em todas as horas livres do seu tempo, saía da bolsa, picava o cartão.
ia com os seus tupperware já depois do almoço, com a marmita.
Ia queimar as pestanas a ler os seus temas favoritos, a história, a geografia. Era um homem fascinado com viagens e geografia. Também a ciência. Ele era mesmo muito, muito erudito. E isto vai ter um papel muito importante nas suas obras. Por exemplo, quando ele remodelou a cozinha, foi ele próprio que desenhou a ilha...
Bom, está...
Ninguém percebeu?
Há aquela ilha no meio. Mas vou dizer,
não foi porque não ouviste a frase antes. Vou ter que dizer outra vez. Era um homem, de facto, de erudição imensa e isso vai ter um papel muito importante nas suas obras.
Ah, porque é obras nas, suas de, obras. Nas obras. Uh-huh.
Bom, eu estou a falar das obras literárias, claro. E é delas que vou falar a seguir. Tudo começou com um convite de um editor.
Às vezes não apanho.
Pois, fiquei um bocadinho triste. Pode ser que os ouvintes
mas foi ótimo sempre, tenham... parte desse ponto.
Será que
foi
os ouvintes, se calhar, apanham e riam-se e dizem assim, coitadinhos.
Mas quer dizer, também é a prima do mestre de obras ou obra-prima um do mestre? Não se quer dizer,
também não foi brilhante.
Quer dizer, não foi brilhante.
Mas
quer dizer, não ser brilhante não quer dizer que não seja também luminoso, não é?
Claro, a história das ideias.
Não ofuscou, mas foi luminoso.
Exatamente. Às vezes as pessoas dizem assim, isso é má ideia. Porquê que as ideias têm que ser separadas entre más e boas? São ideias.
É isso.
Pronto. Sim, bem
visto. Segue.
Bom, o editor tinha uma coleção Voyage Extraordinaire, viagens extraordinárias, e a ideia original era passar conhecimentos científicos através de romances, através de narrativas. E ele convida o nosso Rúlio para publicar as suas incríveis viagens, no caso, pela maionese. 5 semanas de balão, viagem ao centro da Terra, viagem ao centro comercial Babilónia, 20 mil léguas submarinas, volta ao mundo em 80 dias, da Terra à Lua.
Agora apanhei.
Viste? Quem é que não leu estas coisas? Na verdade, todos eles seriam apenas publicados em livro mais tarde. Isto saía mesmo na tal revista em fascículos. Ora, como sabemos, e faz parte do nosso imaginário coletivo, a fantástica capacidade de previsão do futuro, algumas das quais ainda se realizaram durante a vida do próprio Rúlio. Só que ele atribuía, ele dizia assim, isto não é nada previsão. Eram os seus conhecimentos científicos. Uhum. Ele estava tão a par do que ia estar dando passos que ele fazia previsões, mas baseadas naquilo que ele sabia. E depois ele explicou mais. Ele é considerado o pai da ficção científica, que ele teria odiado ser chamado assim.
Claro.
Porque ele disse, não, eu, o meu pretexto, ou seja, o que eu quero escrever...
Quando
é
muito
sobre...
era mais ciência ficcionada do que ficção
mesmo isso que ele considerava. Virar. Porque ele diz, eu quero é falar de história, de geografia, de viagens, de lugares... E depois põe à volta uma narrativa que são estas coisas fantásticas que servem como pretexto. Agora, há um livro que se chama Paris no século XX, que esteve perdido durante 100 anos, foi só publicado e descoberto em 1994, e que imagina Paris nos anos 60 do século XX, portanto 100 anos depois de ter sido escrito, e é extraordinário. Ele inventa carros movidos a combustível interno, tal como existem hoje, postos de abastecimento onde as pessoas abasteciam os carros, estradas alcatroadas, arranha-céus, enfim, incrível. Isto junta-se, claro, aos submarinos, a uma versão da internet e até aos módulos lunares. Não deixa de ser incrível. Ele foi muito maltratado ao longo da sua carreira toda pelos seus pares. Por um lado, ele era um fenómeno do mais popular que havia entre os leitores. Por outro, ele era completamente esnobado como homem de letras pelos intelectuais. Ele tinha imenso sucesso como escritor, mas nunca pertenceu sequer à Academia Francesa, que ele tinha um grande desgosto com isso. Mesmo depois da sua morte, a coisa não se compôs, pelo contrário. As traduções eram muito manhosas pelo mundo inteiro e mais, eram adaptadas para crianças, às vezes com muito má qualidade, sobretudo nos países anglo-saxónicos, e portanto ele foi passando para o imaginário como um escritor menor que escrevia umas coisinhas para os jovens ler, aprenderem a ler. Pois. Só muito recentemente, a partir dos anos 80, é que tem vindo a fazer traduções como deve ser e ele tem vindo a ser descoberto para além de tudo, acima de tudo, como um escritor do caraças e uma mente, claro, absolutamente brilhante. Ele tinha já levado um tiro numa perna de um sobrinho louco que deixou manco para a vida.
Amor de família, amor, não é?
Era mesmo louco, foi. Depois esteve num manicômio o resto da vida. E acabou por morrer de complicações causadas pela diabetes. Ora, é claro que gerações e gerações de escritores que vieram depois dele não podem deixar de ser uma espécie de filhos deste homem genial com o melhor dealer do mundo. Júlio Verne morreu faz hoje 115 anos.
Vamos todos morrer.
Julio.
Com Hugo van der Ding.
Julio.
Eu amo o Julio Verne.